a sua capacidade de escrita de canções, a primeira característica que eu sublinharia. O Prince deixa-nos um legado de hinos, de histórias, que atravessam 30 anos. Portanto, a sua imensa inventividade criativa. Ao nível das letras, ao nível da harmonia, ao nível da melodia. Canções que nós podemos recuar no tempo e situar-nos naquela altura, e portanto isso é o maior espólio de um autor. É a marca que deixa enquanto identidade. Por outro lado, a sua imensa capacidade de palco, a vontade que tinha de no palco ser sempre mais e maior, um homem verdadeiramente multitalentoso, porque ele tocava realmente bem todos os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, sintetizador, cantava, produzia, era o engenheiro dos seus próprios discos, e portanto são talvez características que eu apontaria, estas três, para destacar o Prince de todos os, enfim, e também um homem que revolucionou o funk num cruzamento entre James Brown, Jimi Hendrix e a canção americana, que o colocam claramente num antes e depois de Prince. Ou se quisermos, há um antes Purple Rain e há um depois Purple Rain, não é? Quer dizer, Purple Rain é um álbum que marca claramente a entrada do Prince no grande panteão das superestrelas internacionais. A música a seguir ao Prince foi sempre uma cópia de Prince. Pode ser uma cópia, no sentido, quando digo cópia, digo no sentido artístico, obviamente, porque todos nós somos cópia de alguma coisa. Todos nós somos apenas Mozart e mais alguma coisa, todos nós somos apenas Prince e mais alguma coisa. E, portanto, a música a seguir a Prince é uma outra história completamente diferente. Teria sido outro destino a música de todos nós, sobretudo a música de dança, a música das pistas, a música de festa, a canção, o formato de canção teria sido diferente se não tivesse existido um homem chamado Prince.
A tua própria carreira bebeu de Prince?
Bom, como é sabido, quer dizer, eu estive neste estúdio onde lamentavelmente o Prince faleceu, eu estive em Minneapolis durante bastante tempo a trabalhar com todos os músicos do Prince. Eu sou um admirador do Prince enquanto artista, e portanto tentei captar o chamado Minneapolis Sound para o meu disco, sobretudo para o segundo disco, para o tempo. E depois tive toda a banda do Prince, os Newport Generations, estiveram cá para fazer comigo uma digressão que está gravada no disco palco. E, portanto, a minha admiração pelo Prince levou-me a isso, não é? Levou-me a perseguir aquilo que se chamava, na altura, da Minneapolis Sound, não é? O som de Minneapolis, que era um som conseguido pelo seu engenheiro, o Tom Tucker, que esteve cá e que fartou-se de trabalhar connosco, trabalhou comigo em 4 discos e fartou-se de dar entrevistas e, portanto, infelizmente também já desapareceu. Portanto, quer dizer, é uma notícia muito triste, eu conheço bem este local onde ele infelizmente foi encontrado. Tive o privilégio de conhecer, digamos, a casa Paisley Park por dentro.
Era uma residência estúdio, não é, Pedro?
Mais ou menos, sim, era uma residência estúdio, não para ele, não é? Ele não vivia lá, mas era uma residência estúdio, ou seja, no andar de cima havia parte administrativa, havia alojamentos, o escritório dele era uma coisa magnífica, com a letra de Purple Rain bordada na alcatifa, era uma coisa lindíssima, uma alcatifa púrpura, não é? Uma alcatifa roxa púrpura. E depois cá embaixo havia 4 estúdios que se dividiam assim numa espécie de quadrado pentagonal, porque havia um quinto estúdio que era só televisão, onde ele também fazia filmes. Eu recordo que o Prince faz, por exemplo, o Graffiti Bridge, faz o Love Sexy, grava no seu próprio estúdio, portanto, filmes inteiros. E, portanto, cá embaixo era um espaço gigantesco, com 5 estúdios altamente high-tech, quer dizer, o melhor que há. E depois havia a parte privada do Prince, onde ele estava em permanente composição e onde eu pude estar, onde eu consegui estar, enfim, com um microfone e um ambiente muito, muito interior, digamos assim. Os estúdios eram muito bonitos. O Prince era um homem de estética e era um homem muito ligado à beleza, e portanto tudo aquilo ele envolvia-se num ambiente mágico, não é? E depois lhe pá, que agora eu não sei o que acontecerá àquele sítio que está na origem da grande revolução dos anos 80, aquela que marcou a Madonna, que marcou tudo aquilo que veio a seguir à Madonna, que é acabei de dizer, o Minneapolis, o som de Minneapolis.
Por fim, só uma última pergunta. Uma pessoa que tu conheces muito bem, uma colega tua de Ana Moura, era muito. Trabalhou com o Prince. O que é que Prince viu na Ana Moura e como é que. Que é que estiveste dessa proximidade que também tiveram?
Curiosamente, há uma semana atrás, em Ana Moura, estivemos juntos a fazer uma canção na televisão e conversámos sobre um aspecto da voz da Ana Moura. A Ana Moura é uma das maiores intérpretes do mundo, não é? Portanto, não é nenhum favor o Prince gostar da Ana Moura. Quer dizer, o Prince tinha bom gosto, ponto final. Tinha bom gosto e tinha um grande ouvido. A Ana Moura tem uma voz única. E, curiosamente, há duas semanas atrás, quando eu e a Ana Moura nos cruzamos por uma canção que eu lhe escrevi, Tens os Olhos de Deus, eu disse-lhe algo, fiz um reparo sobre a sua voz, um reparo positivo sobre a capacidade única que a Ana Moura tem de, na mesma nota, produzir várias notas, parasitas, mas bonitas, aquilo que nós chamamos harmónicos, e o Prince, curiosamente, tinha-lhe dito a mesma coisa. Portanto, eu acho que nós víamos nela exatamente isso, a capacidade imensa que ela tem de ser uma grande música. Ora, para quem, como o Prince, é sabido que esta relação da música com o Prince era uma coisa absolutamente... Quem é músico vive intensamente esta coisa da música, de produzir, de tentar cavalgar o som, quer dizer, de tentar dominar o som. E, portanto, de procurar o melhor e a perfeição, se é que a perfeição existe, acaba por ser é uma quimera, mas ainda bem que é uma quimera. E, portanto, nesta busca da perfeição, havia uma certa abstração do real. Mas há uma atenção total para as capacidades musicais daqueles que o rodeiam. Portanto, não é de pasmar que a Ana Moura tenha passado pela vida do Prince e que o Prince tenha reparado nela como reparou.